Vamos esperar, né?
Damos por aberta a sessão extraordinária do dia 26 de fevereiro de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Irandida Silveira.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedland.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Oliveira.
Mansidão para com o próximo. Meu filho, não mistures a repressão com o benefício. Não acrescentes numa palavra duras e más as tuas dádivas. Porventura, o orvalho não refresca o calor ardente. Assim, uma palavra doce vale mais do que o presente. A doçura das palavras não prevalece sobre a própria dádiva. Mas uma e outra coisa se encontram no homem justo. O insensato censura com aspereza. A dádiva de um indiscreto resseca os olhos.
Leitura da convocação dos senhores vereadores no número 004/2021. Da convocação.
Convocação de sessão plenária extraordinária número 004/2021. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, forte no regimento interno do Poder Legislativo Municipal e demais normas correlatas, convoca todos os senhores edis que compõem a Casa Legislativa para a sessão extraordinária realizar-se no dia 26 do corrente mês e ano, às 10 horas, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, a fim de tratar da seguinte ordem do dia. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 002/2021, que institui o Plano de Manejo do Revis Mole Leste no município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, 22 de fevereiro de 2021. Vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro.
Passemos para a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 001/2021, que institui o Plano de Manejo do Revis Molho Leste, do município de São José do Norte. A leitura do projeto de lei complementar 0022 com os parecer.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Pois não, vereador.
Temos que, com a concordância da mesa, diretora e dos demais colegas, só ler a ementa, porque o projeto já está mais que conhecido, senhores vereadores, né?
Pode Bom, ser, se todos é concordarem. Se os senhores vereadores concordarem pela mesa, não tem problema. Então, passemos só a leitura dos pareceres, então. Com a concordância de todos os vereadores, foi isento a leitura do projeto. Só os pareceres, certo?
Os pareceres ou a ementa, a minuta? A minuta, acho que o vereador queria...
A ementa é essa que tem em cima aqui, de pedacinho ali, Pedro. Uhum.
Em mãos aqui a minuta da Lei Complementar 002, 19 de janeiro de 2021, institui o Plano de Manejo de Revis Mole Leste São José do Norte. Acho que seria importante ler toda, né? Porque não justifica ler só apenas a nomenclatura do projeto. Poder Executivo de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, usando as atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, submete à Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1, fica instituído o Plano de Manejo do Revis Mole Leste do município de São José do Norte. Parágrafo único. Estão sujeitas às disposições desta lei todos os órgãos e entidades do município, bem como os demais agentes públicos ou privados que desenvolvam serviços e ações na área do refúgio da vida silvestre do Revis Mole Leste, assim como na respectiva área de amortecimento. Artigo 2, para efeitos desta lei, deve ser observado o relatório técnico do Refúgio da Vida Silvestre do Mole Leste da Barra de Rio Grande e todas as prerrogativas históricas, diagnósticos, zoneamentos ambientais, proposições de integração, instrumentos de gestão territorial e os respectivos programas dispostos nesta lei como anexo único. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, Fabiane Zogbihoig. Vamos para a leitura dos pareceres, então. Assessoria Jurídica, Câmara Municipal de São José do Norte. A matéria, ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei complementar número 002, da lavra do Poder Executivo Municipal, no qual busca instituir o plano de manejo do Revis Mole Leste, no município de São José do Norte. A redação do artigo 1º e 2º, assim restou lançada no projeto. Artigo 1º, fica instituído o plano de manejo do Revis do Mole Leste no município de São José do Norte. Artigo 2º, para efeitos dessa lei, deve ser observado o relatório técnico do Refúgio da Vida Silvestre no Mole Leste e todas as prerrogativas históricas, diagnósticos, zoneamentos ambientais, proposições de integração de instrumentos de gestão territorial e os respectivos programas dispostos na lei como anexo. Como se vê, os artigos deixam claro a instituição do plano de manejo em discussão, bem como resta claro em seu parágrafo único que está sendo levado em conta os aspectos ambientais, socioeconômicos, históricos e culturais que caracterizam a formação de uma unidade de conservação e a região onde se insere a unidade de conservação. Em face do exposto, esta assessoria jurídica dá parecer pela inexistência de ilegalidade e inconstitucionalidade na pretensão esboçada pelo Executivo Municipal no projeto de lei complementar número 002. Leonardo Costa Milan, assessor jurídico. Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, aos 25 dias do mês de fevereiro do ano 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar do Executivo, que institui o plano de manejo do Revis Mole Leste. Para mais rápido entendimento desta comissão, transcrevo o constante no projeto de lei complementar do Executivo número 002, hora em destaque. Projeto de lei complementar número 002, que institui o plano de manejo do Revis Mole Leste. Após análise por unanimidade de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário José Caetano Travassos, 25 de fevereiro de 2021, Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador-presidente Lincoln Pontes, vereadora-relatora Vanessa Oliveira, vereador-membro Luiz Sidney Galteri. Comissão Permanente de Educação, Saúde, Ação Social, Serviços, Obras Públicas e Meio Ambiente. Parecer ao projeto de lei complementar número 002. A Comissão Permanente de Educação, Saúde, Ação Social, Serviços, Obras Públicas e Meio Ambiente, por seus membros infra-assinados, após analisar o projeto de lei complementar número 002, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Plano de Manejo do Mole Leste, opina pela tramitação nos termos de sua redação original, por entender que o referido projeto é consonante com as legislações vigentes acerca dos temas aos quais cabe análise por este coletivo. Esse é o parecer da presente comissão. Vereador-presidente Domar Xavier da Costa, vereador-relator Luiz Bravo Galtério, vereador-membro Rolney Silva. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar que institui o plano de manejo do Refúgio da Vida Silvestre. Após análise por unanimidade de seus membros, a comissão chegou a conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos, 26 de fevereiro de 2021. Vereador presidente, Ronei Santos da Silva, vereador relator Lincoln Pontes, vereador membro Jorge Luiz Ritter Penteado, vereadora membro Vanessa Oliveira, vereador membro Idomar Xavier da Costa.
Lidos parecer, botei uma palavra à disposição dos senhores vereadores. Quem quisesse manifestar, não tendo quem quisesse manifestar, coloquei em votação o projeto juntamente com os pareceres. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Que discordar, que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Eu quero comunicar aos vereadores, para nós, entre nós, conseguir chegar no consenso. A pandemia aumentou. Eu tive uma reunião ontem com o secretário Lucas e ele pediu junto com a prefeita, junto com o executivo, um projeto que eles encaminharam de urgência. Eu acho que os senhores vereadores receberam. Não sei se os senhores receberam. É um projeto encaminhado 011/2021 que revoga o inciso 5 do artigo 1º da Lei Municipal 887, de 7 de junho de 2020, São José do Norte. Isso aí, ele pediu uma alteração na lei que venha beneficiar o projeto do Covid. Aí eu não sei se os senhores vereadores leram. Eu só quero, se os senhores vereadores concordar, senão a gente botemos, né, na sessão ordinária. Eu não sei se receberam, eu acho que os gabinetes receberam, eu não vou dizer. Pois não, vereador Hilton?
Não, peço a palavra, senhor presidente, uma questão de ordem. Não, eu acho que o gabinete recebeu, eu não chegou a mim ainda, agora que eu vou no gabinete, não estive. Não sei do que se menciona, talvez que trate, se é da revogação, da emenda, relacionada àquele projeto do ano passado da multa, né, do uso de máscara, é isso ou não?
É aquele mesmo, o vereador que já tramitou na casa.
É isso mesmo.
A notificação e a multa instantânea. É
isso mesmo.
Não, eu sei que o gabinete, a Patrícia me avisou, mas eu não
como não, estava assim, ontem muito... A gente tem que ter ciência dos vereadores. Isso aqui não é que a gente tenha que... Está entendendo?
Tá, mas qual é a sua proposta? A proposta da presidência era que...
Não. A minha proposta é a proposta de vocês.
Sim, não, mas a proposta é que seria que nós pudéssemos apreciar o que é a urgência hoje?
A urgência
que é
hoje e votar. Não sei
votar
se...
Votar o projeto?
É. Aí é com vocês. Eu tô, né?
Não sei se eu...
Não. É com a ciência dos senhores vereadores.
Vamos escutar os demais aí.
Não, é que é isso que eu quero. Aqui a casa é democrática e o plenário é soberano.
Com essa palavra, presidente.
Pois não, vereador Luiz.
Só para manifestar que sou favorável à inclusão na ordem do dia de hoje, se assim for aceite pelo regime de urgência, e sou favorável ao projeto.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Jorge Ritter Penteado.
Senhor presidente, eu não vou mudar meu posicionamento, que esse projeto já veio para casa recentemente. Esse artigo é uma emenda do vereador Matheus e mais algum vereador, que eu não me lembro quem foi, se eu assinei também. Eu tenho um posicionamento jurídico, inclusive, que ele está retirando a penalidade de multa primeiro, aliás, de advertência primeiro. E eu já me manifestei naquelas oportunidades que votamos que a advertência é uma espécie de punição em todo o ordenamento jurídico. E o município não provou para nós que em todo esse período que está vigendo a lei, que advertiu alguém. Então, me parece que eu quero... Nós estamos vivendo um momento de crise, de fato. Mas parece que eu quero punir o camarada. E hoje eu ouvi o governador falando, governador do Estado, que decretou agora praticamente bandeira preta, com lockdown no Estado todo, ele disse assim, não é a caneta do governador que vai fazer funcionar, é a conscientização. Então, eu não preciso chegar ali e já punir o comerciante, ali, o pequeno comerciante. É caro a punição, pode até ir à cassação. Adverte o cara, preenche um termo ali de advertência, o senhor está usando isso, está fazendo aquilo. Porque eu acho que nós estamos conscientizados aqui, a maioria. O que está faltando são regras, regramentos mais rígidos. Não vai funcionar vários, não vai funcionar não sei o quê, e acabou. O cara abriu, emite uma advertência. Na próxima, passa no mesmo dia até. Já foi advertido. Bom, eu vou multar. 50 VRM. É caro para nós estar multando agora. Então, eu até, urgência, eu acho que isso nem é urgência. Aliás, o projeto nem... Eu recebi o projeto, senhor presidente. Estou comunicando, Vossa Excelência, a casa me encaminhou. Mas ele nem encaminhou o que era revogado. Qual era o artigo? Eu tive que olhar, pesquisar. Os projetos têm que vir acompanhados do que está falando para o vereador. Aí eu fui olhar aqui, já tenho aqui que está revogando aquela emenda que foi apresentada. Foi amplamente discutido pela legislatura passada que nós não devíamos aplicar uma multa direta, e sim emitir uma advertência. Naquela oportunidade, vários vereadores, inclusive eu, dissemos que hoje, com os aplicativos, tem aplicativo para tudo, né? Até para namoro na internet. Mas então poderia o município criar um aplicativo do cara punir com o aplicativo. Aliás, advertir com o aplicativo. Quando chegasse de novo lá no vereador-presidente, está irregular, não usando máscara ou com comércio aberto, ou sei lá o quê, ele clica no aplicativo, ó, não, você já foi advertido, pá, multa. O município não aplicou nenhuma advertência até hoje, pelo menos não chegou na casa. Embora tenha advertência, tenha a pena de advertência. Agora ele já quer revogar para multar. Ora, isso é perigoso, senhor presidente, para mim. Então, eu adianto que, assim como respeito o voto do vereador Luiz, que votou pela urgência e que vota, já adiantou o voto, eu adianto o voto que isso não é urgente. Tem medidas coercitivas que não precisa ser revogada a advertência. O município, hoje nós estamos em bandeira preta, então, a partir de amanhã é bandeira preta, não pode quase nada. Então, não precisamos revogar isso aí. Para mim, não é urgente. E eu, se for em votação... Eu vou manter minha coerência e vou votar contra a revogação. Porque votamos há poucos meses atrás aqui esse artigo criando a pena de advertência. É essa, senhor presidente, a minha colocação.
É, fica ciente uma coisa aqui. O que a maioria decidir, nós iremos cumprir. Mas eu também não discordo da opinião do vereador Penteado e nem da opinião do vereador Luiz. Eu digo aqui, a casa é democrática, a casa está deixando os senhores vereadores se manifestarem. Quem quiser se manifestar e concordar, tudo bem. A mesa está só conduzindo os trabalhos, porque já foi discutido no ano passado. Eu não estou por dentro do projeto. Nem se eu disser que estou por dentro, eu estou mentindo. Nem sabia se era... Agora, como foi explicado pelo vereador Penteado, que foi uma... emenda num projeto do ano passado. Mas eu deixo a palavra à disposição dos senhores vereadores. Quem achar que nós devemos de votar a urgência e votar o projeto, eu deixo a cargo dos senhores vereadores. Eu...
Peço a palavra, senhor
presidente. Pois não, vereador, palavra com o vereador Lincoln Pontes.
Utilizando um pouquinho das palavras dos nobres colegas, óbvio que cada um tem suas convicções, as convicções de cada um são montante da minha convicção. O assunto foi amplamente tratado nesta casa, e, obviamente, presumo eu, tenho a convicção de que, com muita responsabilidade na legislatura passada. Porém, acho pertinente a gente votar o regime de urgência, aceitar o regime de urgência, porque é urgente medidas coercitivas mais rígidas, dada a incompreensão de uma minoria da população que está pondo a maioria em risco. Porém, mesmo sendo líder do governo, eu acho que a gente pode deixar para a semana que vem, para segunda ou terça-feira, a gente coloca no pleno aqui, pois, se nós votarmos hoje, o município irá divulgar ou não, creio que sim, porém, a grande maioria da população não irá ficar sabendo, poderá sair para a rua esperando uma notificação e vai receber diretamente... Uma multa pesada, e daí, sim, vai incorrer de uma reclamação justa, porque não tem como a pessoa acompanhar leis em tempo tão rápido, num momento tão difícil, que está todo mundo correndo para um lado, correndo para o outro, ou ficando em casa, e ter que saber de leis que foram colocadas em prática, em vigor, por exemplo, o projeto de lei diz que a lei entra em vigor na data da sua publicação, se a prefeita publicar hoje, vale hoje.
Permite uma parte, vereador Lima?
Sim, obviamente.
Quero parabenizar a Vossa Excelência por essa lucidez. E isso provou que não seria um caso de urgência, porque já entra em vigor hoje, já sai, porque a lei ela tá em vigor. E hoje o agente fiscalizador ele pode apresentar uma advertência para o cidadão hoje. E ele pode multar hoje mesmo. Veja bem, hoje mesmo ele adverte agora de manhã e de tarde ele pode multar, porque está prevista a advertência e a multa. Então não há necessidade de urgência. E segundo, eu me lembrei agora que a emenda esta aqui foi apresentada pelo vereador Matheus e pelo líder do governo, hoje vice-prefeito, vereador Nero. Então, para ver o quanto foi discutido, muito bem discutido esse projeto, que nós entendemos na época, e eu votei favorável à emenda do vereador Nero, hoje o nosso vice-prefeito, e do vereador Matheus, porque entendia que primeiro vamos dar uma chance de advertir o camarada e provar que advertir. Muito obrigado, vereador Nero.
Merece, vereador. Agradeço suas palavras. A gente, obviamente, como o vereador Hildo falou agora na discussão do projeto Mole Leste, né, quando chegou à casa, muitas coisas chegam para a gente de surpresa e, obviamente, que a gente se preparou para chegar até aqui, mas todo mundo está em fase de evolução, de aprendizado. E, mesmo sendo do governo, recebi esse projeto de ontem para hoje. Creio que, obviamente, tem pessoas que estão merecendo multa, e não tem problema nenhum isso ficar gravado e ir para as mídias. Tem pessoas que estão precisando de multas pesadas, mas tem pessoas que podem ser pegas de surpresa, né, e ser coercitivamente acarretada uma multa. Né, e eu acho que, como o vereador Penteado colocou, se existe a notificação hoje, então que a notificação seja colocada ao cidadão que não andar de máscara, e também o uso da lei pelo agente de principalmente da Guarda Municipal, que leia para a pessoa, principalmente para aquele que lhe der atenção, obviamente a maioria é óbvio que não vai dar, mas eu creio que a juventude aí não está levando a sério, a coisa é séria, nós aqui vários vereadores já passaram por isso, ou parentes e amigos, a situação é séria, mas também não podemos daqui a pouco pegar um cidadão comum aí, que esteja numa situação financeira bem difícil e multá-lo de hoje, sexta-feira, para amanhã.
Permite uma parte, já porque eu fiz o uso da palavra. Não, não quero parabenizar a Vossa Excelência como líder do governo, né, pela atitude, né, pela a grandeza e o brilhantismo de reconhecer que nós podemos, sim, votar. Eu concordo também, eu sou a favor. Eu, na outra oportunidade, não tive a oportunidade de votar, porque estava afastado pelos decretos, pela pandemia, mas eu sou a favor, porque a população está de sacanagem, está brincando, a maioria dos jovens, e quando nós, né, solicitamos, pô, bota a máscara, faz isso, aquilo, ainda somos debochados, né? Ou a gente passa na rua com a máscara, vem cansado, que nem eu vinha de hoje ali, eu estou com problemas, vinha lá me arrastando, lá vem de máscara.
Para mim, para o senhor, me desculpe, vereador, mas já que ele deu uma parte, para mim, para o senhor, que já fomos acometidos pelo coronavírus, é uma dificuldade usar máscara.
Não,
uma dificuldade dupla. Já era, e depois do coronavírus, pior ainda. E pessoas jovens, né, que têm os pulmões sadios, né, todo organismo bom, ainda ficam rindo da gente. Pode Alex, seguir na sua parte.
Então, eu acredito, né, nós teremos aí, a partir da semana que vem, já, eu acho que é a semana que vem ou na outra, sessões já extraordinárias, né, e podemos debater o assunto, sim, com certeza, no meu entendimento, né, até porque a lei já contempla já, né, as penalidades, como o vereador Penteado já colocou, uma advertência. Eu sei que os agentes públicos estão tendo dificuldades, né? Porque chega para dar advertência e o cidadão não está nem aí. Porque se sabe que o povo às vezes obedece é doendo o bolso. Né? Eu não tenho medo de dizer o que eu penso. Né? Mas eu até agora fui olhar aqui, a Gurim passou o projeto aqui no WhatsApp, não tinha visto, eu acho que fica tranquilo para que nós possamos apreciar, seja semana que vem presencial ou remota, eu acho que isso vai ser uma coisa que que a casa vai ter que avaliar, né, quando tiver bandeira preta, avaliar essa questão das sessões remotas. E não é difícil, né, de se integrar todos, fazer para que a gente possa ter tranquilidade, né, e não acontecer o fato que aconteceu o ano passado. Eu não pude votar muitos projetos, né, e infelizmente me cuidei tanto e depois acabei pegando igual, e a gente não sabe, isso faz parte. Mas que a pandemia voltou e eu vejo, eu conversava de hoje com um cidadão e a gente vê a grande preocupação do governador. Isso é técnico, não é porque ele inventou da cabeça dele, é porque eles estão prevendo tecnicamente um avanço muito grave da doença. Isso ainda não é o auge, eu acredito, pelas restrições que o governador está tomando, né, para que nós possamos ter mais tranquilidade. Então, parabenizo a Vossa Excelência como líder do governo e também, né, fica um impasse muito difícil aqui para se votar, que o nosso atual vice-prefeito é um do proponente da emenda, né? Então, se nós votar com o governo, a revogação, estamos votando contra o nosso vice, né? Contra o trabalho do nosso vice. Se votar a favor ao nosso vice, estão votando a matéria do governo. Então, ficou um controverso, complicado, mas parabenizo a Vossa Excelência e concordo com os demais, então, que nós possamos apreciar, sim, a semana que vem.
Obrigado, vereador. Então, para complementar, eu peço, assim como manifestei, né, já a questão de votar ou não, já de aplicar a lei, eu peço que o senhor presidente conduza os trabalhos e que a gente aprove, sim, a urgência, porque é urgente, mas que a gente considere essas palavras já ditas, não vou ser redundante, e a gente possa, para a semana que vem, avaliar a questão da multa direta, até para chegar ao cidadão a comunicação antes de ser pego de surpresa. Era isso, presidente.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ronei.
Só para contribuir, né? É sim uma questão urgente, né? A gente sabe que a pandemia, o Covid, está voltando aí a fazer novas vítimas e causar muito sofrimento para o nosso povo aí. Mas que se tu chegar e já passar a multa, vai ser mais um transtorno, mais um sofrimento para cada cidadão. A gente sabe que tem, sim, muitas pessoas aí, infelizmente, que não estão cumprindo, né, com os decretos aí, com os planos para conter essa doença maldita aí, mas a gente espera que agora para a semana a gente vote ela aí, mas que também parta do executivo uma ação a fim de já notificar esse pessoal, né, esse final de semana, porque a gente sabe aí onde é que é as aglomerações, todo mundo sabe quem está fazendo a aglomeração aí, e a gente parece que a gente não está conseguindo dar o recado, né? Se tu chegar agora e multar, vai ser um enfrentamento que, de repente, vai causar mais desconforto ainda. Mas eu creio que se fosse tiver uma ação nesse final de semana aí, do pessoal ir em cima, notificar mesmo, todo mundo que estiver fora do contexto aí que permite a lei, dos decretos, tu notificar todo mundo e sair segunda-feira, nós votamos aí, e com certeza os nobres vereadores aí todos vão apoiar que seja efetuada essas multas aí.
Permite uma parte, vereador? Ah,
claro.
Eu fiz contato aqui, né? A gente tem essa possibilidade hoje, todos nós, né? E eu fiz contato com o Júnior, chefe da guarda, sobre a questão das notificações. Ele disse que sim, houveram bastante notificações, porém a dificuldade hoje da guarda é de o colega que está no outro turno, ou no turno posterior, né, mas melhor dizendo, notificar a mesma pessoa e ser, na verdade, já ser motivo de multa. E, obviamente, a sugestão do vereador Penteado é, com certeza, pertinente, né, da questão de criar algum aplicativo, algum modelo de modernidade tecnológica que ajude os guardas municipais a não notificar de novo a mesma pessoa e passar por bobo, né? Vamos falar bem no português aqui, não já multar. Obrigado, vereador.
Então, só para finalizar, é sim um termo urgente, mas eu acho pertinente que seja votado nas próximas sessões, até mesmo para que a comunidade fique sabendo que as medidas serão tomadas, sim, e nós vamos cobrar que sejam todos notificados e após multados quem não estiver dentro dos protocolos. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra.
A palavra com a vereadora Vanessa, do PSL.
Ontem eu fui pega de surpresa quando chegou o PL 011, né? Só que eu ouvi a sessão plenária do ano passado e eu estava por dentro do assunto. Eu concordo que a gente deixe para a próxima semana, porque não seria da nossa parte viável votar agora nessa situação que estamos, e hoje é sexta-feira, né? Concordo com os demais colegas, o vereador Penteado, o vereador Lincoln, Ronei e Hildo, para que a gente deixe para a próxima semana a votação.
A palavra continua à disposição. Palavra com o vereador Irandi. Vereador Irandi, se o senhor puder falar mais perto do...
Bem, na verdade, ainda não tem conhecimento desse PL, que é o 011, né? Mas já deve estar no gabinete, o assessor fez sinal ali. A gente tem que ver, verificar com carinho, tá? Porque, na verdade, se for votado a favor, por exemplo, na próxima semana, que o nosso povo tem que ser atuado a andar sem máscara, então vamos ter que atuar os empresários das lanchas. Semana passada, passei ideia cabeça de cabeça, cruzido fechado, tá? Agora, um cidadão vai levar uma multa de R$200 ou R$300, e não tem que pagar muito. Agora, nós temos que botar na cabeça dele, use máscara. E as nossas guardas têm que chegar nesse cidadão, no nosso povo, orientar, mas não multar. É isso que eu quero dizer para vocês. Porque não é abaixo de multa que nós vamos resolver, de maneira nenhuma. Tá? Aí, aprovemos, chegam os guardas aí, pegam um cidadão sem máscara, de repente saiu de uma bobeira, toca uma multa, e ele vai ter que pagar? Não. Agora, as empresas dentro do nosso município têm que ter mais cuidado. Eu passei na lancha ali, era cabeça com cabeça, lancha com 300 pessoas, os idos fechados. Então, tem que ter primeiro olhar nessa base, para depois começar a multar. Só isso aí.
A palavra continua à disposição do senhor vereador.
Também só quero dizer que eu acho que não tem necessidade de votar esse projeto hoje, já teve na casa há muito tempo, já teve muita discussão sobre ele. Eu acho, então, que realmente já está na casa, vai ter que ser votado de uma maneira ou de outra, né? E então que fique para segunda-feira, já é, hoje é sexta-feira, só dois dias. Realmente eu concordo que não seja hoje votado.
Olha, embora eu não voto, se eu voto, eu vou voto se empatar. Mas eu concordo com a opinião do vereador Penteado. Aqui nós somos democráticos. Eu acho que ele deu uma sugestão que é válida. Uma sugestão de um aplicativo. Hoje se faz um aplicativo. A pessoa foi notificada e foi de novo, aí sim, tem que impor a multa. O vereador Landino falou outra coisa importante. Nós temos que ver na lei se nós podemos fazer alguma coisa com a empresária da travessia aquaviária, porque eu acho que é a pior situação que nós temos no município é esta aí. Isso é uma preocupação minha já de muito tempo. Outra coisa, ela, na gestão passada, cansaram de chamar ela para a reunião, parece que ela não vinha, não dava atenção ao Poder Legislativo. Nós temos que mudar isso, nós temos que buscar, na lei, fazer ela vir nos dar explicação. Porque aqui nós somos representantes do povo. O povo deu os votos que nós tivemos para representar eles. Nós não vamos deixar, porque eles são donos de uma empresa, e tomar conta e fazer as coisas erradas. Porque ali, eu digo para vocês, para contaminar, não tem lugar maior como a hidroviária e as lanchas. Então, eu sou de opinião, embora não vote, mas sou de opinião do vereador Penteado, do vereador Linco, da vereadora Vanessa, que a gente estude. Eu acho que tem que estudar, ou se não faz dessa maneira. Cria um aplicativo e a guarda municipal que não se preocupe só em querer multar os veículos. Tem que multar onde tem aglomeração, tem que chegar. A nossa praia é uma vergonha. Esses jovens, eles acham que eles não pegam, mas levam para sua família, para um pai, para uma avó, para um tio, e aí a contaminação vai cada vez aumentar mais. Nós temos que ser rígidos nessa questão. Então, eu concordo com a opinião do vereador Penteado e deixemos assim. Então, só vou ter uma urgência do projeto, se vocês acharem que tem que ser, ou se não, retiremos e botemos nas sessões extraordinárias.
Presidente, eu sei que nem pode apartear o presidente, mas se Vossa Excelência
não
concordar,
tem...
na verdade, a lei ela é rígida. Eu não sei se os colegas advogados da Câmara já deram uma olhada. A lei é rígida, ela prevê, inclusive, cassação do alvará. E tem mesmo, se é difícil fazer um aplicativo, para mim é. Agora, para o Link, para os outros aí, eu acho que faz na hora. É questão de uma hora, duas, faz um aplicativo. Para o pessoal que é técnico nisso aí. O Fares, isso aí, fazem na ligeirinho. Mas até de papel, eu notifiquei ali o comerciante Cristino Matos Azevedo, que ele estava sem máscara, atendendo sem máscara, eu tinha 10 dentro. Eu estou colocando um de um em um dentro do meu escritório. Eu estou cumprindo a lei. Se chegar lá, tem 10 lá dentro, me adverte. Eles criam uma planilhazinha, porque a guarda não entra assim, a rolete, eles entram por turno. Agora eu vou falar da minha área. Chega lá, o turno que saiu, tem lá na parede, lá, ou num papelzinho aqui, ó, comerciante Nedilândia, comerciante Penteado, o advogado fulano, foi pego, foi advertido. Ele volta lá de tarde, já para hoje mesmo, dá para fazer advertência e multa hoje, sexta-feira. Então, era isso, senhor presidente. Que a lei, ela, se Vossa Excelência já disse, não conhece, claro, não estava aqui na legislatura passada, a lei é rígida. Ela prevê dobrar, se o cara for advertido e for lá de novo, a multa é dobrada, cassação do alvará e mais uma multa, outra multa de 10% em cima ainda. É muito rígida a lei, é só aplicar. É só aplicar, mas obrigado, senhor presidente.
Então, botemos... Quer usar a palavra, vereador Luiz?
Não, senhor presidente, eu naquele momento achei que era só um manifesto se aprovava ou não. Eu só quero, se o senhor me permitisse, um minuto.
Claro que não, vereador.
É, eu acho que o exemplo cria, né? E eu, quando da emenda do Jabor e do Nero no ano passado, eu votei favorável à emenda, pelo tempo que tínhamos de pandemia, né, entendendo o processo de amadurecimento da pandemia. Né, votei favorável a reformar a legislação multando direto, em dezembro passado, entendendo que já havia tido tempo da sociedade se adaptar. O receio, meu receio, é que não haja tempo mais para aplicativo. Né? Canoas acabaram de largar na frente do hospital de Canoas um tanque de 2 mil litros de oxigênio para ser usado na rua do hospital. Né? A situação do estado do Rio Grande do Sul ela é de caos. Então, a gente, é claro que o processo pedagógico, eu sou favorável, eu não discordo do argumento do colega do ponto de vista administrativo, acho que o Penteado está 100% correto. Né? Concordo com toda a argumentação, inclusive, eu digo que aprovo, mas culpando o governo pela ineficiência. Foi extremamente ineficiente até aqui. Né? E não dialogou e não prestou contas como nunca fez, nem na gestão passada e já começou a atual sem prestar contas. Né? Ser transparente e se comunicar bem com essa casa. Né? No entanto, tirando o problema de governança, né? Eu acho que não temos tempo para planejar algo que não seja coercitivo. E, voltando à frase que eu disse no início dessa minha fala, que o exemplo cria, a gente sabe que 2, 3 Cristos terão que existir. Né? 2, 3 pessoas terão que ser multadas. Mas, a partir do momento que 2, 3 pessoas forem multadas, a sociedade inteira vai levantar as antenas e é o processo mais curto para a gente fazer com que a massa se comporte da forma que deve se comportar. Né? Opinião minha. Né? Entendendo como se dá a dinâmica social, como se dão as coisas, infelizmente, a multa ela encurta o processo, né, de adaptação à normatização e tal. Né? Então, só essa é a minha preocupação, senhor presidente, por isso minha posição... Né, com relação a isso, mas eu não desabono nenhum dos argumentos dos colegas e administrativamente eu concordo. Eu só acho que a gente está num estágio avançadíssimo, né, em uma situação extremamente delicada, ao qual não estivemos em toda a pandemia até agora. Né? Não foi na primeira onda nós não chegamos no estágio que nós estamos agora, de comprometimento da estrutura pública. Nessa manhã acaba de falecer uma vizinha minha, né, vizinha de frente ali do tem casa ali no Balneário. Né? Então, as pessoas estão... Muita parte da sociedade não assiste mais noticiário, né? E porque já saturou o assunto Covid. E quando a gente passa a não observar o grau de delicadeza que a gente está vivendo agora, a gente tende a manter o relaxamento. Né? E é isso, o pessoal está ainda curtindo o verão, férias e tal, Então, senhor presidente, minha posição em relação a essa situação atual, porque daqui 10 dias pode ser que as pessoas estejam morrendo em casa e não dentro do hospital.
Se todos os vereadores estivessem antes e quiserem votar a urgência, eu deixo a cargo de...
Eu acho que até concordo com o ponto de vista.
Aí os vereadores que decidem. Se nós votarmos a urgência, se todos concordarem, nós votarmos a urgência do projeto, não ser votado. Não, aí a gente... Não, a segunda já tem a ordinária. Eu acho que a gente... Não sei, eu deixo com vocês. Então tá, quem concordar a urgência permanecer sentado, quem discordar se levante. Então aprovemos a urgência. Que aí depois nós vamos discutir o projeto. Não que a gente vai botar assim... Em tempão. Não, ordinária, né? Não, aí nós temos que ir, por isso que eu quero com os nobres vereadores, para nós chegar num denominador comum, para ver qual é a situação que nós podemos fazer a história ordinária. Está entendendo? Porque, ordinária. Porque com essa pandemia aí, esse troço, né, como está aí, eu queria a sugestão dos senhores vereadores. Que, está entendendo? Não, vamos tomar decisão autoritária, nós temos que ver a maneira melhor de nós fazer as sessões ordinárias.
Eu sugiro, se for possível, fazer remota, né? Normal, não sei, aí o horário... Aí fica...
Não, o horário eu tenho uma sugestão, não sei se os senhores vereadores concordam.
É que o horário tem que haver uma votação no regimento. Né?
Às 5h30, às 5h30, se todos concordarem. E aqui eu deixo a cargo dos senhores vereadores. Isso aí é uma sugestão da mesa.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu, na verdade, eu fui presidente o ano que vem, o ano passado, melhor dizendo, e a gente tinha pandemia. Eu não sei se até me sinto um tanto quanto culpado, é por isso, o colega vereador, ele disse até que não pôde votar algum projeto. Nós mantivemos, apenas mudamos o horário, colocamos às 17, parece, ou 17h30, e fazíamos uma sessão bem enxuta, não discutia projetos que não tinha muita urgência, uma relevância maior, nós não votávamos, proibia a entrada aqui, era só vereador, porque a gente toma as medidas, olha aqui, estamos distante aqui, estamos conversando de mato, eu acho que não pega. Mas eu concordo, se for também online, não tem problema. A gente tem feito audiência online, só ontem eu fiz 4 audiências online dentro do meu escritório. Então, não tem problema nenhum. Descer para mim, da minha parte, o horário eu concordo, concordo que seja online e concordo que seja até vindo aqui também.
Sim, ó, na minha visão, eu até acharia melhor nós mantermos as distâncias e fazer na Câmara. Eu acho que sem ninguém no plenário. Eu acho que aí nós tomamos todos os cuidados e seria bem melhor. Porque eu concordo com o vereador Hildo. Online já é bom, não vou dizer que não seja, mas não é como a gente discutir.
Precisa um documento.
Exatamente, é isso aí que eu digo. Mas eu deixo a cargo dos senhores vereadores. Eu acho que a sugestão do vereador Penteado é boa, eu concordo que seja 5h30, mas também eu não decido, eu deixo os senhores vereadores decidir. Aqui eu já disse, aqui nós somos democráticos, nós não somos autoritários. Quem concordar segunda-feira às 5h30, que permaneça sentado, quem discordar, que se levante. Ó, aprovado por todos os vereadores. Quer usar a palavra, vereador? Não, nós vamos fazer. Vamos fazer uma resolução para a gente fazer. Então, olha, da minha parte, eu quero agradecer a todos os vereadores por comparecer, debater os assuntos da comunidade e dizer que essa administração está aberta a todos. Embora nós vamos ter divergência, mas nunca deixe as divergências passar para o lado pessoal. Aqui nós temos aberto e queremos dar ciente a tudo. Como vou dar ciente aos nobres vereadores, que nós já temos caminhando para dar início à construção da nova sede. E quero dizer aos vereadores que nós já temos um dinheiro no fundo e nós temos fazendo uma economia da Câmara que vai sobrar 100 e poucos mil por mês. Isso foi o planejamento que deu a contabilista. E nesta sobra nós vamos sempre depositar, deixando sempre alguma coisa para a Câmara que tiver que usar, nós temos um recurso para usar. Mas nós vamos começar sempre a recolher e queremos fazer um contrato com uma empreiteira que nós daremos ciência aos nobres vereadores, irão decidir junto conosco. O vereador Hildo é da Comissão de Constituição, ele vai ter uma grande importância à frente disso aí, mas nós estaremos agora, não sei se é a semana que vem, nós estamos entrando em contato com um empresário construtor de Rio Grande, que nós vamos conversar, e nós daremos ciência a todos os vereadores, que nós iremos fazer uma reunião com o empresário junto com os vereadores. Nós iremos decidir junto, porque será importante para todos os vereadores nós ter essa nova Constituição e nós vamos marcar um marco no município de São José do Norte, porque todo mundo sabe que aqui não temos mais condições. Hoje, eu estava vendo o vereador, ali no gabinete do vereador Hildo, tinha quatro dentro que não tinha nem como se mexer, e a privacidade dos vereadores. Então, nós temos uma ideia. Agora, nós vamos fazer o projeto, né? A planta que nós vamos ter, vamos tentar com a prefeitura se faça de graça, mas eles estão achando muito difícil. Se não fizer, nós vamos tentar contratar alguém que faça, porque nós temos que ter o projeto. E o projeto, ao meu ver, seria um projeto nós fazer a primeira parte e deixar uma estrutura para depois, no futuro, alguém fazer para cima. Mas nós queremos fazer um projeto bom. Queremos fazer um gabinete amplo, que é onde fica os assessores na frente e o gabinete do vereador atrás, com bastante espaço. Tipo, não sei se vocês viram em Rio Grande, naquele módulo de Rio Grande, mas ainda com mais espaço, porque o terreno é bom e nós temos que aproveitar. Então, nós daremos ciência a todos os vereadores. E, da minha parte, muito obrigado e um bom fim de semana. Pois não, fala, velho.
A gente deliberou no seguinte, um colega, todos aqui, ó, a gente fez unificar uma escalinha dos assessores. Um dia um, dia outro, para não haver acúmulo de pessoas aqui.
Mas,
e proibimos a entrada também de pessoas lá dentro.
Não.
Povo, assim, só de um em um poderia entrar. Assim.
Não, continuemos no mesmo projeto que o senhor implantou. Nós já falamos para os senhores vereadores, que seria um assessor por dia. Vinha um hoje, o outro vinha amanhã, e para subir lá em cima seria de um a um. Agora, cabe aos senhores vereadores falar com seus assessores. A gente já falou, mas agora... Ô,
senhor presidente, até uma questão para colaborar. Eu acho que a Vossa Excelência até me ligou um dia, né, que eu achava desse modelo, e assim eu venho fazendo, intercalado os meus assessores. Só que eu acho que a Vossa Excelência deve fazer uma resolução como isso também aprovada em plenário, porque para justificar para o Ministério Público.
Mas é
o
bom.
O Ministério Público está cobrando ponto diário na casa. Então, com a resolução, né, determinando sobre a situação, decretos, né, estaduais, para poder ter justificativa, né, sobre a intercalação. Porque daqui a pouco há uma denúncia lá no Ministério Público. Olha, o assessor de fulano estava lá não sei aonde, no horário de trabalho. Mas não tem
certo.
Né, um documento para dizer, não, ele está lá porque
não, mas nós, esse dia está liberado. Nós iremos fazer essas duas resoluções. Fala, vereador.
Eu concordo com o vereador Hildo e os meus só vão ser liberados se tiver resolução.
Não, nós vamos fazer. Só que assim, ó, nós entramos num acordo, né? A senhora também aceitou, né? Naquela vez que a gente conversou com a senhora. Mas tudo bem, nós não queremos criar causa, vamos fazer a resolução. Mas que foi comunicado, todos os vereadores concordaram, claro que é aquele negócio, é por isso que eu digo, o melhor é no papel. No papel, porque depois a pessoa, como a senhora está falando, já não autoriza porque não tem uma resolução. Mas foi acordado com nós, vereadores, aqui, no plenário. E o plenário é soberano, né? Mas tudo bem, iremos fazer a resolução, como estão pedindo, e votaremos. Já tinha? Ó, aí, ó. Melhor ainda. Mas nos protege. Então, o vereador Penteado está contribuindo. Já temos essa resolução. Então, não tem, não impede de nada, vereadora Vanessa. É para o próprio, nossa, é para nosso próprio controle e para a nossa saúde. Porque hoje ninguém, tu não olha numa pessoa, tu não sabe se ela está com Covid ou não está. Quantas pessoas hoje que eles estão com Covid e não diz que não estão?
A minha preocupação toda é o Ministério Público, né?
Não, o Ministério Público nós já tomamos uma decisão.
Tem alguma denúncia?
O Ministério Público ele nos deu o prazo de nós botar um...
Que os assessores não estão trabalhando?
Não, mas aí o que acontece? Aí há uma resolução e há a pandemia que nós podemos se...
Sim, então, tá.
A casa não tem poder sobre os assessores de vocês. Está entendendo? A casa só cumpre aquilo que a lei manda. Mas eu não vou lá mandar no seu assessor, no assessor do seu Luiz, no assessor do Hildo. Não, mas a denúncia... Aí não cabe, a denúncia vai vir para casa, e quem responde é o presidente. Pois não, vereador Luiz?
Eu acho que tem uma dinâmica, porque o assessoramento parlamentar ele não tem um engessamento do ponto de vista estrutural. Né? O gabinete não é... O gabinete é apenas a estrutura de suporte do trabalho legislativo. O trabalho legislativo se dá nos meandros da sociedade, nos bairros, nas localidades, no interior. Né? Então, o assessoramento ele é muito relativo isso, né, para o Ministério Público. E a função remota do assessor ela se dá quase que integralmente, diferente, por exemplo, da contabilidade da casa, que tem que estar aqui na estrutura da casa, vendo documentos e tal. O assessor ele pode estar fazendo a parte política do mandato, né, e trabalhando com 100% da sua condição de trabalho, né, virtualmente. Né. Então, acho que para o Ministério Público isso é algo que a gente consegue justificar, bem principalmente num momento de pandemia como esse. Mas, senhor presidente, eu gostaria de contribuir no que diz respeito ao pontapé inicial para o prédio. Né? A gente tem a Universidade de Arquitetura e Urbanismo de Pelotas, e quem sabe pudéssemos conversar com a coordenação do curso, né, e saber se eles não poderiam contribuir com alguma ideia de um projeto modelo até para São José do Norte, né? Sabendo que é uma universidade pública vinculada à Universidade Federal de Pelotas, e a gente poderia, quem sabe, estar gastando menos e aproveitando toda... qualidade, né, técnica da arquitetura que a gente pode identificar. Né,
Por nós não tem problema, vereador Luiz. Se o senhor conseguir marcar, nós vamos lá. Nós queremos o melhor. Se o senhor marcar lá, se tiver alguém que possa nos receber e fazer o projeto, será bem-vindo. Isso aí, quanto mais economizar, é melhor.
Só para colocar no hall de possibilidades, não estou dizendo que é melhor
ou não. Não, talvez seja inviável, temos que ver.
Só pra gente...
Porque outra coisa que eu quero dizer aos senhores vereadores. Nós queremos que contratar uma construtora porque nós não queremos se envolver em compras, está entendendo? Eu não vou ser, faltou material, vou lá comprar. Não, eles darão pronto, nós não se envolvemos. Nós vamos só fiscalizar a obra. Mas nós, tudo que nós pudermos economizar, nós vamos economizar. Essa sua ideia é muito boa. Eu acho que eles podem até nos ajudar em fazer um projeto moderno, como o senhor está falando. Aqui, a mesa está sempre sujeita a novas ideias. E isso é muito bom, mas nós, se o senhor conseguir marcar, nós vamos sim, iremos atrás. Eu tentei arrumar uma emenda parlamentar, não é possível, não é. Já fui em dois deputados, esse Arnedinho não tem como emenda para construção de prédio. Você tem que construir com recurso próprio. Foi bem claro. Então, a gente... né? Porque o que acontece? Nós não podemos deixar isso aí só na palavra, nós temos que dar o pontapé inicial. Já que foi feita essa lei, tem fundo no Banrisul, que o vereador Penteado, que foi o autor dessa lei, desse fundo, e nós economizar, eu acho que não precisa nem os 4 anos para nós concluir a casa. E nós temos que construir, porque a realidade é essa aí. Nós temos à beira de ter uma denúncia e nós ter que fechar a casa. Porque eu não sei se os senhores vereadores sabem, nós temos totalmente irregular aqui. Hoje, como é que tu vai subir uma pessoa de cadeira de roda? Esse dia mesmo nós tivemos que ir com o Patrick no colo. E aí, se nós caímos com o Patrick lá de cima? Aí o troço... Aí sim que o escândalo vai ser um... Patrick Pesado é aquela maneira ali de São Caetano, acho que o Irandir conhece. Não consegue nem se... Eu até já disse para as pessoas, quando ele vinha aí, não deixe ele tentar subir sozinho, porque se esse rapaz cair da escada, é uma incomodação para casa. Para mim, eu acho que para todos os vereadores vai ser. Então, nós temos que dar início. Se nós der início, nós temos um argumento, né, até para isso. Mas iremos, sim, sempre conversar com todos os vereadores. Nós não tomaremos decisão sozinha. E essa ideia do senhor é muito boa, senhor Luiz. Gente, se alguém tem mais alguma coisa, se não tiver, nós vamos dar por encerrado a sessão extraordinária.
Queria deixar uma colocação aqui, presidente.
Pô, não.
Uma pauta que já passou alguns minutos aqui na casa, mas já para salientar, eu acho que a gente vai sofrer, isso eu estou falando no coletivo, sendo classista, né? Nós aqui vamos sofrer bastante a partir de hoje, já sofreram e já sofremos, né, a legislatura passada e executivo, todos os poderes, muito com a questão da lancha e das filas. O que ocorre? Eu estava lendo o decreto do senhor governador Eduardo Leite, diminui a capacidade de cada viagem do transporte coletivo, porém, aumenta o número de viagens. Obviamente que se diminui a capacidade vai tornar suscetível a filas. Por isso, determina o aumento substancial no número de viagens do transporte coletivo. Fazer algum documento em conjunto da casa, aqui talvez o senhor presidente redija lá com a diretoria, os nobres colegas assinem, eu não tenho vaidade nenhuma de partir do meu gabinete isto, mas que a gente envie ao governo do Estado, já que decretou bandeira preta, e realmente com convicção de que o Estado passa por um momento que não teria nem passado, não passou no ano passado nisso, né? No pico maior do ano passado não se obteve uma situação tão calamitosa, que a senhora gerente, empresária da Transnorte, coloque o dedo na consciência ou, pelo menos, que a justiça seja feita e mais horários de viagens sejam dispostos, porque a gente sofre nas filas, a gente sofre pressão e a gente acaba não tendo poder de mudar essa situação. Já que o senhor governador decretou menos viagens, não, menos passageiros e mais viagens, vamos se embasar, né, como legisladores aqui, na lei estadual, mandar até o Ministério Público Estadual que nos ajude, porque a situação nas lanchas realmente é o maior pico, né, é o maior momento de mais transmissão, fora os luaus, né, que daí a gente deixa aí a casa, que decreto de empatia nunca vamos conseguir emitir, né, isso aí vem de cada um. Mas eu acho que é o momento da gente partir para cima, se unir com o Executivo, Ministério Público Municipal e Estadual, para que a gente possa mudar essa intransigência da Transnorte quanto à vida humana.
Vereador Linco, eu acho que a sua ideia é muito boa, mas o senhor, como líder do governo, nós temos que fazer em conjunto com o Executivo, o Legislativo e o Executivo. Outra coisa, o senhor quer mais horário. Ela fez o contrário, ela diminuiu os horários. Ela diminuiu os horários. Em vez de aumentar, ela diminuiu. Outra coisa, ela está se achando como era a dona Carmeliza antes. Ela está fazendo o que ela acha que tem que fazer da cabeça dela e ninguém. Agora, se tiver que pegar uma briga, nós temos que pegar. São meus parentes, mas não me interessa. Interessa é o bem público. E eu, se tiver que pegar uma briga com eles, eu pego. Eu acho que nós temos que ver primeiro é a comunidade. E ali, sim, ali é o pior lugar que tem para tu pegar o Covid. Outra coisa, que aqui há muito tempo, claro que a gente vai debater aí, mas nós temos que ver quem é que é o responsável pela hidroviária aqui em São José do Norte. Eu acho que não cabe ao município prestar serviço para a empresária. Eu acho que aquilo ali ela tinha que tomar conta e dar manutenção de banheiro, ou ela botar um guarda para cuidar. Não o município ter essa... Eu não sei, tem que ver na lei, eu não sei o que diz a lei. Mas se nós também começar a afrouxar, nós temos aí a comunidade cair em cima de nós. É uma coisa agora, aglomeração, o ônibus da quinta secção da Barra, se vocês verem, é uma vergonha. É uma vergonha, uma pessoa por cima do outro. Se o empresário, ele quis pegar aquela linha, só que ele não pode amontoar as pessoas e transportar a pessoa como gado. Não existe, cara. Então, que ele bote mais horário, mas que tem. Mas aí que eu digo que tem que entrar a fiscalização do município. O município tem que fazer a parte dele. O município hoje, se vocês estão todo mundo aqui querendo votar assim, ó, nesse projeto que eles mandaram, mas eles não fiscalizam. Hoje o comércio é para fechar 8 horas e tem comércio que está indo até as 10. Nada contra, não tem nada contra comércio, mas a fiscalização tem que ser com eles. Se a Guarda Municipal está aí, por que, que a Guarda Municipal ela quer multar tantos carros, tantos veículos? E não sei se vocês viram, parou agora. Depois do decreto do governador, hoje eles estão multando só no sábado e domingo. Por quê? Porque não dá tempo para as pessoas pagar para eles levar o carro até Mostarda. Se vocês forem verificar, eu não sei também, não conheço de lei, mas eles estão atacando no beco do barranco. Eu não sei se eles podem atacar ou não, porque eu também vou, não vai vocês pensar, eu vou querer ver todo o processo da Guarda Municipal, pode acreditar. Não sei como é que foi aprovado, não quero ver qual é as obrigações deles, o que, que diz, porque não é cabível. Eu acho que a Guarda Municipal tem que cuidar dos prédios públicos. Eu entendo por isso. Agora, esses dias lá na reunião, porque não tem mais roubo. Tem roubo, sim. No Caíque mesmo entrou uma gurizada lá e roubou. E aí? Mas tem essas firmas terceirizadas. Mas, então, não estão cuidando. Porque nós temos fiscalizadores do povo. E nós, embora a gente queira que o município anda, mas nós também não podemos deixar as coisas acontecer. Nós temos que tomar nossas providências. Então, pessoal, muito obrigado e um bom fim de semana para todos. E vamos se cuidar. Isso que é importante.